Boa tarde, pessoal. Hoje, 26 de fevereiro de 2022, pontualmente às 17 horas, 5 da tarde, entramos no ar com mais um boletim extraordinário do HO Notícias, fazendo uma cobertura, um resumo do dia dos principais desenvolvimentos da guerra na Ucrânia, da invasão russa ao território ucraniano. Estamos no terceiro dia da invasão russa e vamos, nesse HO Notícia, dar continuidade ao trabalho de cobertura que estamos fazendo desde o dia 22 de fevereiro. Temos várias edições do HO Notícias cobrindo esse assunto. Aqui na descrição da live você encontra os links para os episódios que já abordaram ali desde o dia 22 o cenário pré-guerra e agora também os três dias de conflito. Começamos a falar neste dia 26 de fevereiro do que tem sido chamado por vários meios de comunicação de a Batalha de Kiev. E provavelmente nos livros de história, este conflito que agora chega à capital ucraniana Kiev, ou Kiev, cada um fale como achar melhor, entrará ali para os registros como a Batalha de Kiev. Os conflitos a partir das 5 horas da manhã deste sábado, horário local 23 horas, 11 da noite da sexta-feira ainda em Brasília, os primeiros sinais de ataque a Kiev foram sentidos. Aqui um ponto muito importante. A justificativa russa para uma intensificação ao ataque à capital Kiev. Segundo o posicionamento do próprio Vladimir Putin, do Kremlin e dos seus assessores, o ataque deste sábado foi mais intenso devido à recusa, segundo a posição russa, do governo ucraniano, do Volodymyr Zelensky, em dialogar, em deslocar uma delegação até Minsk para conversar os termos de rendição. Percebam que a Rússia não está dialogando. Ela está dando uma, entre aspas, chance para que o governo do Volodymyr Zelensky se renuncie e se coloque sob guarda do governo de Moscou, e seria um reconhecimento de rendição praticamente incondicional. O governo ucraniano, o próprio Zelensky, disse que não, que estava disposto sim a conversar com o governo russo, mas ao mesmo tempo, em vários vídeos postados em redes sociais, e o Volodymyr Zelensky, ele tem atuado muito dessa forma durante essa guerra, ele deu uma declaração, e aqui eu cito textualmente, abre aspas, disse então Zelensky: eu quero que todos na Rússia me ouçam. Centenas de soldados capturados aqui não sabem porque foram mandados para matar pessoas ou serem mortos. O que nós temos nesse cenário é que no campo das narrativas, o governo ucraniano tem afirmado que tem sido crescente o número de soldados russos presentes nas ações militares que começam a questionar a validade dessas ações, o que traria, portanto, uma crise de legitimidade na cadeia de comando do exército russo, e o governo ucraniano estaria apostando nisso. Ao mesmo tempo, Daniel, as informações, de novo, estamos vendendo aqui pelo valor de face, pela declaração de ambos os governos, né? O governo ucraniano diz que na cidade de Lviv, cada um fale como quiser também, mas a oeste, foi repelido o ataque de uma unidade de 60 paraquedistas russos e também a derrubada de 2 aviões russos, aerotransportes, os IL-76. Já Moscou, Kremlin do outro lado, informa que aproximadamente 820 alvos militares foram atingidos, que dezenas de aviões e de blindados e outros equipamentos foram também destruídos. A grande questão é que, seja por um lado ou seja por outro, essas informações não são verificáveis. Tânia, eu vou parar um pouquinho aqui para depois a gente avançar. Vamos lá. Uhum. O conflito está em Kiev. É uma cidade, ambiente urbano é muito mais complicado de se avançar. Quem ataca sofre mais. Cidades são favoráveis a quem se defende pelo desenho das ruas, pela população civil e tudo isso. Então esse é o primeiro ponto. A tendência é que a velocidade de ataque ali na cidade, ela apresente uma diminuição devido à própria configuração do ambiente urbano. Segundo ponto, está na cidade, começam a aparecer mais civis mortos. E isso tende a trazer um impacto muito grande na opinião pública, que já não é pequeno. Na edição especial de ontem do HO Notícias, relatamos que mais de 1.800 pessoas já foram presas na Rússia por fazerem protestos e manifestações contrárias à guerra. Lembrando que o Kremlin proibiu que a mídia russa se refira ao conflito como guerra. Tem que ser colocado como ação militar estratégica na região do Donbás. Jornais e, porventura, que falarem guerra, invasão, podem ser suspensos, punidos e até sofrer pesadas multas. Isso denota o nível de liberdade de expressão na Rússia também. E aí aquele ponto, né, Daniel? Quanto mais lenta se torna essa, segundo o Kremlin, ação russa, para nós aqui, a invasão russa, a guerra russa à Ucrânia, maiores são os riscos para Moscou. O inverno vai passando, o clima vai mudando, a opinião pública também. Dá mais tempo para o Ocidente, para a OTAN se organizar. E, claro, tudo isso também tem a questão dos custos. Então vamos lá, Dani, vamos partir desse primeiro ponto, né? O que dá para a gente tirar de toda essa... esse resuminho que eu fiz aqui.
Nossa, o resuminho, eu dei risada aqui, gente, não por causa da situação, mas porque o Rodolfo foi levantando pontos e cada um desses pontos se desdobra em 10 outros pontos que são
exatamente
fundamentais.
Esse riso é desespero, porque você vai ramificando.
Eu tô aqui olhando, eu tenho até umas anotações aqui do lado, o pessoal deve ter visto.
Eu tô com a minha aberta aqui, Dani. É isso mesmo, é isso mesmo.
Vamos lá. Eu vou começar, acho que pelo final. O Rodolfo colocou uma questão importantíssima, fundamental, e é um tema que a gente vem colocando na nossa cobertura. Claro que nós estamos só no terceiro dia, pode acontecer uma reviravolta que encerre o conflito, pode não acontecer. Mas o tempo é o fator decisivo, porque mais tempo, mais mortes, mais indignação, mais tempo favorece a Ucrânia. Para a Rússia, o ideal seria uma vitória relâmpago, uma blitzkrieg bem sucedida, que evitaria morte de civis em grande quantidade, exposição dos seus militares em grandes quantidades. O que parece, e as informações são difíceis de confirmar algumas delas, e aí a guerra de narrativa, como o Rodolfo muito bem colocou, é que a coisa, em alguns pontos, não saiu como o comando russo esperava. Rodolfo mencionou também a questão do uso das redes sociais pelos Zelensky, que vamos lá juntar um pouco essas questões. Primeiro ponto, conforme a resistência ucraniana, que, de novo, gente, a gente não sabe quanto vai durar, pode ser que dure muito, pode ser que se esfacele, mas o fato é que a cada dia que passa, isso gera uma possibilidade maior de alguns poderes externos começarem a se mexer. Hoje foi aprovado um pacote de 600 milhões de dólares de ajuda dos Estados Unidos ao governo ucraniano, e se der tempo desse pacote chegar, isso se traduz em armamentos. E alguns países europeus começaram a despachar armamento antitanque, antiblindado para a Ucrânia. Isso é o tipo da questão que pode mudar o curso do conflito. Circulam nas redes sociais vídeos de comboios de suprimentos russos destruídos nas estradas e imagens a verificar, a credibilidade, a veracidade está em verificação, mas imagens que mostrariam que veículos russos estão ficando sem combustível. E isso não é difícil de acontecer porque você não tem, de fato, assim como nenhum carro roda 3 dias seguidos sem se reabastecer, nenhum tanque de guerra faz isso. Então, se a logística, a gente vem colocando essa questão, se a logística complicar, o avanço para, porque essa é uma guerra mecanizada e toda guerra moderna depende de combustíveis. Aliás, esse foi um problema da Blitzkrieg alemã já na Segunda Guerra Mundial. Rodolfo trouxe essa questão, ela é fundamental. A questão das redes sociais, aí eu queria te ouvir nisso, Rods. Ela também é muito interessante pelo seguinte, vou colocar uma questão aqui e quero ouvir o sociólogo aqui, que é, porque aí é a tua praia. O Zelensky tem feito um uso muito competente das redes, no sentido de se mostrar ali, combatendo e etc e tal. E essas imagens estão circulando pelas redes. Há quem diga que ele está sendo muito inábil na diplomacia, eu vi essa crítica hoje no Twitter, porque, por mais heróico que ele pareça, ele está, diplomaticamente, ele perdeu chances. Rodolfo colocou que o que a Rússia está exigindo é uma rendição total. E aí eu posso queimar a língua, e aí é uma opinião minha, tá? Eu não sei por quê. Primeiro, a gente não sabe o quanto a Ucrânia efetivamente está tendo sucesso em cortar a linha logística russa. E aí entra uma outra questão, gente. Cada vídeo do presidente transmitido do centro da capital, cada vídeo pode ser um tanque, dois, talvez não seja significativo numericamente. Mas cada vídeo desses que circula do presidente ou dos tanques russos destruídos ou parados começa a surtir certos efeitos. Há quem diga, por exemplo, que ele também foi irresponsável ao armar a população e, ao mesmo tempo, a população foi chamada a preparar coquetéis Molotov para se defender. Qual é o argumento de quem critica? Se houver um banho de sangue, foi o governo que estimulou. Por outro lado, se isso virar uma guerra popular, é o pesadelo para os russos, porque eles não querem a morte de civis em grande escala. E aí é que eu queria levantar a bola para você, Rhodes. Pode ser um tanque ou dois, pode ser uma coisa ou outra, mas um presidente que usa bem as mídias sociais e esses vídeos circulando, o impacto social disso na resistência, o que, que a sociologia tem para trazer para a gente?
Primeiro, vamos lá, vamos a Weber. O Zelensky...
mais um monte de temas.
O Zelensky, exato. O Zelensky, Dani, ele é um ator, ele é um comediante. Então, ele tem uma dominação carismática. E ele surfou na onda da antipolítica. Ele é um outsider, ele é eleito de maneira surpreendente como um outsider. Então, se tem alguém que sabe utilizar muito bem dessas tecnologias, dessa forma de comunicação, é o próprio Zelensky. Então, isso é um ponto inegável. Ele tem, sim, um carisma muito grande, que se reforça, além do carisma do ator, do comediante, que, portanto, sabe montar seu discurso, sabe impostar a voz, sabe ser dramático, sabe... Ponto, isso é indiscutível. Ele também, obviamente, surfa agora na onda do herói. Quando ele faz um vídeo dizendo eu sou o alvo número um de Moscou e minha família é o número dois, mas nós ficaremos na cidade, a ideia dele é vender também junto, já com todo esse carisma que ele tem, a posição, obviamente, de herói. E isso, em uma sociedade como a nossa, mediatizada e imediatizada, ela é midiática e imediata, obviamente que tudo isso tem um impacto muito grande, de novo, no ânimo, na resistência, porque esse é um fator que em guerras, né, Daniel? Você sabe disso infinitamente melhor do que eu, a tua área de estudo também. O ânimo da população é fundamental em cenários de guerra. O tamanho da resistência, as dificuldades, elas estão ligadas a isso. Eu vou pegar só um exemplo, já que retomamos a visões da Segunda Guerra Mundial, o impacto que foi a queda de Paris, com o avanço nazista em 1940, a maneira como Paris cai sem resistir, o impacto que isso causa na França e o tempo que a resistência francesa e Charles de Gaulle demoram para reverter um sentimento de que acabou, né? Então esse é o primeiro ponto. Acho, Daniel, perfeito. Aqui, se ele está sendo responsável ou irresponsável, o tempo dirá. Mas uma coisa é inegável, que ele está sendo, que o Zelensky está sendo extremamente hábil com as armas que ele tem em mãos, que se não as armas no sentido das munições e dos rifles, mas as armas midiáticas, ele está sendo. E é inegável que ele se comunica infinitamente melhor do que o Putin. E pode ser sim uma cartada. Pode ser uma cartada. Ele pode. Não estou falando que ele está fazendo isso, mas ele pode estar fazendo o seguinte cálculo. Se houver um banho de sangue, Moscou não consegue consolidar a sua dominação sobre a Ucrânia. Por quê? Vamos a alguns pontos, Dani, que eu acho interessantes. Eu vou pegar aqui algumas palavras de alguns especialistas na área. Um especialista chamado Ed Arnold, ele é especialista em segurança europeia do Royal United Service Institute, a sigla é RUSI. Então ele fala, olha o que esse cara fala, o avanço soviético está muito mais lento do que todo mundo achou que ia ser, por mais que a Ucrânia... o soviético, o russo, Falei não, da Segunda Guerra, né?
Teve um tanque que entrou com a bandeira soviética.
O avanço do Putin, né?
Tem uma coisa aí.
O ato falho aqui. O avanço russo está sendo mais lento. Aí esse Ed Arnold, ele colocou algumas hipóteses. Primeiro, É notável, é perceptível que a Rússia não usou a doutrina da força esmagadora, ou seja, ela não está usando os 150, 190 mil soldados que ela tem de uma vez só. Por que isso? Nem o potencial de blindados, nem o potencial aéreo envolvendo aqui mísseis, ela não está usando tudo que tem. Por quê? Muito bem. O motivo mais provável. O Kremlin sabe que, decapitando o governo do Zelensky, há que se ter um momento de contenção de possíveis revoltas, de rebeliões, de focos de levantes civis. Então a gente tem que deixar parte dessa força militar destacada para as fases posteriores depois da queda do governo do Zelensky. Uma outra hipótese que soma-se a isso é, bom, talvez também a Ucrânia esteja resistindo de uma maneira mais eficiente do que pensou o próprio Kremlin, o próprio Putin, lembrando que a Ucrânia não é um país pequeno, a Ucrânia é um país que é maior do que a França. Então, qual é o custo militar para ocupar um país do tamanho da Ucrânia? 150 mil soldados não dá, não é suficiente. Então, não dá para você conquistar a Ucrânia, dominar a Ucrânia totalmente, se é que esse é o objetivo do Putin, sem o apoio da população. Porque se você não tiver o apoio da população, você vai ter que levar quantos soldados? 600 mil? Então, tem esse ponto que é importante também. O Zelensky, talvez, Daniel, jogue com isso. Ele sabe que o Putin não pode fazer uma carga total. Ele sabe que essa não é a estratégia mais adequada. Ele sabe que o Putin tem um interesse em estender o conflito também, pelos motivos que falamos em outras lives, e talvez ele jogue com isso. Agora, eu vou só trazer, Daniel, para enriquecer um pouquinho mais isso, outra opinião de um general inglês chamado Sir Richard Barons. Ele é ex-comandante militar britânico sênior. Olha o que ele fala. Não duvidem, a Rússia tem uma capacidade de adaptação militar incrível. E se o cenário mudar, a Rússia é capaz de se mobilizar rapidamente. Por quê? Porque não é de hoje que o Putin vem se estruturando para essa guerra. E ele coloca ainda, é inegável que até agora a Rússia alcançou todos os objetivos que ela quis rapidamente. Por mais que ela não tenha ainda derrubado o governo do Zelensky, são 3 dias de ofensiva. Isso é impressionante. E aí, ele fala, quais seriam esses objetivos? Aí, isso, na opinião desse general, o Sir Richard Barons. Ele diz, quebrar os militares ucranianos, remover o governo central e anexar uma parte da Ucrânia, não toda. Atenção para isso agora, Dani. É difícil a gente cravar que a Rússia está se surpreendendo, que achou que não ia ser assim, por quê? Vou reforçar, porque esse projeto do Putin, ele é um projeto que vem se desenvolvendo há muito tempo e vem sendo testado em situações como a Chechênia, que foi meio um desastre, né? Depois a Crimeia, a própria Guerra Civil na Síria. Eu fui garimpar aqui, Dani, e achei, através de um hiperlink de uma outra reportagem, um artigo da Folha de São Paulo de 11 de fevereiro de 2007, 11 de fevereiro de 2007, em que o Putin faz uma crítica violenta à OTAN. O Putin fala, e aqui palavras do Vladimir Putin, estamos testemunhando um hiperuso quase incontido da força nas relações intercontinentais. Segundo as palavras de Putin, os Estados Unidos ultrapassaram de todo jeito o seu papel e suas fronteiras, estimulando países menores a buscar armas atômicas. Ninguém mais se sente seguro porque ninguém pode se proteger atrás do muro de pedra do direito internacional. E aí o Putin termina falando da preocupação dele em relação à OTAN instalar escudos de mísseis na República Tcheca, na Polônia, e que a OTAN está ampliando o seu poder para o leste europeu e reduzindo a confiança mútua. Isso é de 2007. Então, o que esse Sir Richard Barons fala pra gente é o seguinte, olha, a inteligência russa deve estar com 6, 7, 8, 10 cenários em cima da mesa. Então, não estão fazendo, agora eu vou usar as palavras do Ed Arnold, não estão fazendo ali um avanço através da doutrina de força esmagadora porque sabem dos possíveis cenários e estão jogando com isso. O problema, Daniel, é que tem gente que apoiava a Rússia que já está mudando de lado, né? A Hungria, por exemplo, já está apoiando aquela medida de excluir a Rússia do SWIFT, que é o sistema internacional bancário que permite que transações internacionais sejam feitas. Se você, por exemplo, recebe dinheiro de fora do país, vem via esse SWIFT. Cortar a Rússia desse sistema seria um problemão para a Rússia. A Hungria já começa a mudar de posição. Então, esse é um outro ponto. Quanto mais a guerra vai se alongando também, o cenário de aliados também vai mudando. E aproveitando, Daniel, sem querer me alongar muito, para responder sobre a Turquia. O Erdogan tentou sair como o responsável por conseguir uma ponte entre o Zelensky e o Putin. Não conseguiu. A OTAN não deu bola para o Erdogan. O Putin ignorou o Zelensky também. Então, a Turquia hoje, ela tentou se posicionar como... né, olha, eu sou a ponte. Tentou beliscar um pouquinho aí, né, de contexto, de relevo nas relações internacionais, até porque a situação do Erdogan na Turquia está indo para o vinagre. A economia turca está muito ruim, começa a aumentar demais a oposição ao Erdogan e não é mais certeza que ele ganhe o próximo pleito eleitoral. Então ele tentou dar essa...
sem algum instrumento não ortodoxo.
Exatamente. Então a gente tem que fazer tudo isso, né? Pensar tudo isso. Só para mostrar como o cenário é complexo. Ah, mas você pegou analistas ocidentais. Sim, porque do lado russo... Olha isso aí, é soviético de novo. Do lado russo, o discurso é um só. E como eu disse, os jornais russos estão proibidos de usar o termo invasão ou guerra. Então, é complicado. A gente vai buscando essas fontes aí. Mas eu quis trazer esse artigo de 2007 para trazer de volta essa ideia. Gente, essa guerra não começou ontem. Essa guerra não... tudo isso não é coisa de 2-3 anos, é coisa de uma década, quase duas atrás, né? Mas vamos lá. Complementa aí, Dani, falei demais, desculpa.
Imagina, só informação bacana. E aí, bom, em primeiro lugar, em solidariedade aqui ao meu companheiro de bancada, professores de história às vezes caem nessa questão, eu até hoje às vezes solto um Constantinopla no lugar de Istambul. Então, né, às vezes a gente se refere ao país de outra forma, Bielorrússia para Belarus o tempo todo. Pontos interessantes que o Rodolfo traz, e eu queria complementar no sentido dessas mudanças externas. Hoje começou uma movimentação que pode parecer pouca coisa e não é, no sentido internacional. Rodolfo acabou de falar de quem está mudando de lado, de quem está se posicionando de força de maneira mais clara. Por exemplo, a própria Alemanha. A Alemanha até ontem se recusava a autorizar vendas de armas alemãs para a Ucrânia, porque existe uma regra na Alemanha, e é uma parte do contrato de vendas de armas alemãs, em que, né, segundo essa regra, armas alemãs não podem ser comercializadas para terceiros sem autorização da Alemanha. Então, se a Alemanha vendeu mísseis antitanque para a Holanda não poderia vender para a Ucrânia sem autorização alemã. Até ontem a Alemanha titubeava, hoje a Alemanha autorizou. Começam a surgir algumas questões também no campo do boicote esportivo. Comitê Olímpico Internacional, final da... é a Champions, né? É a final da Champions, eu sou péssimo.
Que ia ser na Ucrânia, né?
Que ia ser em São Petersburgo e passa a ser em Paris. É. Passa a ser em Paris, já tem essa questão. A seleção polonesa que jogaria uma eliminatória da Copa com a Rússia, isso vai dando visibilidade para a questão. Foi um elemento importante da luta contra o apartheid, esse tipo de manifestação no campo dos esportes, na época, claro, contra a África do Sul, não contra a Rússia, mas isso devagarzinho começa a aparecer. Então nós começamos a ter, a Eurovision vai bloquear pessoas vindas da Rússia de participar, parece uma questão cosmética, mas quando ela se soma...
Nossa, Eurovision na Europa,
É, exatamente. Então, pô, mas isso não é militar, mas isso vai dando visibilidade e vai criando problemas para a Rússia em outros aspectos. Companhias aéreas russas proibidas de voar em certos espaços, isso vai compondo um cenário. Claro que tudo isso muda se de repente a Rússia ganha a guerra em mais 2 dias. Mas quanto mais o tempo passa, mais dá tempo do imponderável acontecer. O exército russo é preparadíssimo, não há dúvida. O plano é antigo, também o exército ucraniano pode surpreender. Este é um exército que está em guerra desde 2014 contra rebeldes apoiados pelos russos no leste. E, em bom português, todo mundo sabe que entre os rebeldes tem russos. Então, é um exército que também não está parado desde 2014. Esse não se sabe o quanto esse fator vai pesar. Quanto o exército ucraniano pode ter aprendido neste sentido. Porque o discurso de que eram só rebeldes apoiados pela Rússia, ele é flagrantemente mentiroso. Tem situações que beiram o surreal, e essa é muito boa. Eu me lembro de duas. Uma em que um soldado russo postou uma foto, acho que numa rede social, não me lembro qual, esqueceu de desligar o localizador e ele estava na Ucrânia. E era uma foto de linha de frente. E uma outra em que um soldado russo foi capturado pelo exército ucraniano na luta lá no Donbass, no leste, e a chancelaria russa, ela consegue dizer coisas sem mudar a expressão, que é um negócio impressionante. A resposta oficial do governo russo foi que o soldado estava de férias, então, ao pé da letra, a Rússia não tinha responsabilidade e não poderia impedi-lo de lutar contra os seus irmãos, com seus irmãos ucranianos, o que, obviamente, é mentira. É. E mostra que, sim, na verdade, já há um atrito indireto entre o exército ucraniano e o russo desde 2014. Quanto isso vai pesar? Quem vai ficar sem munição antes? Quantos vídeos do Zelensky e as redes sociais vão animar a população? Quem mais vai descer do muro conforme a guerra se arrastar ou não? Estas são todas as incógnitas, mas esses todos são desdobramentos de hoje. Essa questão, todos os dados que o Rodolfo trouxe, todas essas questões sobre boicotes esportivos, a Romênia fechou espaço aéreo para a Rússia, o que também é uma questão bastante simbólica. Então a gente começa a ter, e só para trazer mais duas informações do mundo digital, os anônimos conseguiram tirar a RT do ar, que é a estatal russa de comunicação, o Facebook proibiu monetização de conteúdos de origem russa e o YouTube também. Na soma, esses fatores vão pesando, né, Rods? Você vai compondo um cenário que pode atrapalhar.
Eu acho que essa é uma dimensão que também teremos que estudar mais para frente, porque a Rússia é polo de atividade hacker, nós sabemos disso, exato. Ponto final. Né? Uma visita à Rússia significa que você tem acesso a muita tecnologia aí para atuar no campo da desinformação, enfim, ataques, hackers e tal. E agora a gente vai colocar isso, porque não só a Rússia tem uma tecnologia muito grande para atacar sistemas, até mandei esses dias um vídeo brincando, de brincadeira para o Daniel, né? Daquelas duas pessoas querendo entrar na Rússia, né? E o oficial de imigração pergunta: qual foi a última eleição na Rússia? Né? Quem ganhou a última eleição na Rússia? Aí esse cara responde: Trump, né? Ah, certo, né? Por conta de toda aquela questão da interferência através de ataques hackers, né, a desinformação e tudo isso, enfim, na eleição de 2016 nos Estados Unidos. E agora a gente vai ver qual vai ser a capacidade de reação da Rússia a isso. Uhum. Né? Porque são os anônimos, derrubaram rede de televisão, mas e se isso começa a atacar também sistemas militares e tudo isso? E uma coisa que o Daniel colocou, Eurovision, Champions, eliminatórias da Copa do Mundo, tudo isso é também o soft power. É. E o soft power também entra nesse jogo, também entra nessa brincadeira. Então, muito bem colocado pelo Dani, a seguir cena dos próximos capítulos. A única coisa que eu coloco aqui, Daniel, e só até comentando aqui sobre a questão da Turquia, que hoje o Zelensky fez o agradecimento à Turquia. Mas o Zelensky vai agradecer a todo mundo agora.
Sim.
Piscou para o Zelensky, ele vai agradecer, porque ele tem que criar um cenário. Inclusive, agora nós veremos muitos países começando a fazer cálculos.
Exatamente.
Países que têm algum interesse em estreitar relações com o Ocidente, com a OTAN, vão abraçar a causa da Ucrânia. Porque agora o cenário está cindido. Agora não dá para ficar mais em cima do muro. Não sei se o Daniel concorda com isso. Então concordo, nós veremos muitos países que ou ficavam em cima do muro ou tendiam mais para a Rússia. Se uma Hungria pega e já fala, não, tem que adotar aí, tem que banir a Rússia do sistema SWIFT, do sistema bancário internacional, o que isso significa na cabeça da Hungria? Cara, eu faço parte desse sistema, eu não posso me arriscar. apoio tem limite. Concorda, Daniel? Agora a gente começa a ver outras ramificações do conflito também. A grande questão é, Moscou, Kremlin, Putin, tá jogando com isso? Tinha previsão disso? Isso a gente não sabe. Isso quem cravar, na minha humilde opinião, tá dando canelada. Sobre a China, a China continua, né, no enigma chinês, né, Daniel? Assim, a China, ela é quem tem ali uma posição, ao meu ver, mais interessante, não é, Dani?
Sim, a China, para complementar o que o Rodolfo trouxe, gente, a China ontem se absteve. Já se sabia que ontem a resolução do Conselho de Segurança não ia passar, porque, obviamente, a Rússia, que, aliás, ocupa a presidência do Conselho neste momento, a Rússia vetaria de qualquer forma. A China, a Índia e os Emirados Árabes Unidos se abstiveram. Tá? O Brasil surpreendeu. E surpreendeu por quê? Porque, palavras do nosso governante, inicialmente houve uma demonstração de solidariedade, a palavra usada foi essa palavra não saiu da minha boca, saiu da boca do presidente aqui do país. Depois houve até uma desautorização do vice, porque o nosso vice-presidente fez um comentário que foi desautorizado logo depois. Imaginava-se até que o Brasil poderia se abster e o Brasil desceu do muro e foi a favor da moção de crítica à Rússia. Então tem essas questões, mas a China é a grande questão, por quê? Primeiro, a China, estando ao lado da Rússia, e não, a gente já falou isso aqui, o Rodolfo trouxe isso ontem, e agora eu já começo a me perder nas lives, mas trouxe isso...
Em alguma
isso,
das, né?
Com muita precisão, a China não vai apoiar abertamente e não precisa, o que não quer dizer que não haja um apoio, mas é um apoio calculado dentro da geopolítica chinesa. Agora, a China é uma válvula de escape, porque enquanto a China aumenta a compra de produtos russos, e a China efetivamente aumentou, claro que ela está financiando o governo russo no meio dessa crise. Esse é um primeiro ponto, né? E a China observa com muita calma também como esses desdobramentos podem refletir dentro de casa, porque a China também tem regiões sobre as quais ela exerce pressão ou que ela quer reconquistar, por exemplo, Taiwan. E claro que desdobramentos de um lado podem, né, acabar afetando do outro. A China está ali, né, quietinha, aquela discrição típica chinesa observando, mas a China é uma aliada estratégica da Rússia, sim. O que acontece é que ela não sai escancarando isso aos quatro ventos, justamente porque, às vezes, uma tomada de posição clara demais depois se reverte num problema. A China opta, e isso é inteligência geopolítica, você pode não concordar, mas é uma inteligência no campo geopolítico, de esperar para ver. O Rodolfo colocou muito bem, alguns países agora começam a fazer cálculo. Quando a gente trouxe a informação da Alemanha, gente, a Alemanha é o país da Europa que mais depende do gás russo. Inicialmente a Alemanha era contra armar a Ucrânia, sentiu a pressão. Pressão dentro de casa, pressão dos outros países europeus. Aí a Alemanha deu uma descidinha do muro. Né? Vamos ver até onde, né? Até onde vai. Então tem muita coisa em aberto no cenário externo aqui. Diga, Rods.
E só para colocar, né, de novo a questão da Turquia, a gente não pode esquecer que Turquia e França têm atritos também há algum tempo já. Uhum. Né? A França, o fato do Macron ter sido recebido pelo Putin, o Erdogan não, também diz muita coisa. Eu estou colocando esses dados só para mostrar que não dá para a gente fazer uma análise. Acho que foi ontem até que eu vi um comentário no chat, uma análise no sentido, é uma guerra das ditaduras contra as democracias, ou como, ou como grande parte dos jornais ocidentais têm adotado, são regimes iliberais contra liberais. Não é bem assim. Não. Essa divisão não explica a realidade como ela está dada, né, Daniel? Essa divisão assim é muito mais wishful thinking do que realidade, não é?
Perfeito, perfeito. O mundo é bem mais complicado do que 880, bons e maus, as relações geopolíticas. Acho que foi ontem que a gente falou disso. São bastante complexas nesse sentido. Concordo plenamente, Rods.
O que se espera agora? Bom, os analistas dizem que a possibilidade agora, e até o discurso oficial do Kremlin foi, o discurso oficial do Kremlin é esse... Como o governo ucraniano não quis negociar, vamos acelerar os ataques. Ponto. Uhum. A conferir. A grande questão é Kiev e o governo. Ao meu ver, no momento em que, caso aconteça, uma prisão do Zelensky, ou o Zelensky abandone Kiev. Acho que foi ontem, né, que o Zelensky ficou por mais de 40 minutos numa ligação com o Biden.
Sim.
Né? Então, e, assim... Aliás... Pois não.
Não, continua.
E recusou, inclusive, um plano de evacuação, né, para ele sair da Ucrânia e tal, o que reforça aquilo do comecinho da nossa live, a questão do herói e tudo. Então, enfim, a ver, pessoal. Amanhã, domingo de carnaval, nós entraremos um pouco mais tarde. Nós entraremos no nosso boletim às 20 horas, tá bom? É isso mesmo, né, Daniel? Às 20 horas.
É isso.
Às 8 da noite, tá? E a gente está fazendo isso, coletando as informações ao longo do dia, buscando algumas análises menos desejosas, apaixonadas e mais ponderadas. E aí a gente vê o que vai, vamos lá, né? Mais uma madrugada em que a gente acompanha vários canais de notícias, vamos coletando o que dá para coletar e apresentando aqui. Lembrando que esse é um resumo permeado por um pouco de história, um pouco de sociologia, a gente tenta conectar algumas pontas soltas, mas a realidade mesmo, quem sabe, está ali no Kremlin, ou está ali na Ucrânia, ou está em Washington. Aqui nós só vamos tentando montar, atar essas pontas soltas, né, Daniel?
Exatamente. Tem mais dois últimos comentários muito rápidos para fazer, gente, que é uma dúvida que eu vi na internet. Os números, como a gente tem dito, são muito difíceis de se confirmar. Fala-se de 3 mil baixas russas e 1.000 baixas na Ucrânia. Entendam que baixas para os exércitos, e eu vou falar uma coisa que é horrível, tá?
É horrível.
Para o exército não interessa se você morreu ou tomou um tiro na perna. Se você não pode combater, você não serve. Baixa é isso. Se você tiver 999 soldados feridos na perna e um morto, você tem 1.000 baixas. Se você tiver 1.000 mortos, você tem 1.000 baixas. A Rússia, claro, não confirma essa informação, mas está dentro do que o Rodolfo trouxe, a gente trouxe aqui, que é essa proporção de 3 para 1. Teria 3 vezes mais russos, né, dando baixa do que ucranianos, o que é, na métrica da história militar, mais ou menos um certo padrão. Tá? Para quem se defende não precisa se expor, quem ataca é que precisa se expor, então a exposição é maior sempre para o atacante. Esse é um ponto. Já se fala de 150 mil pessoas deslocadas e alguns impactos mundiais que começam a aparecer na economia, que a gente também já tinha antecipado, principalmente o preço do trigo. O preço do trigo alcança já o seu maior preço em 13 anos. Nossa. A ver o impacto, trigo é pão, né, gente? Qualquer massa. Então, países bastante pobres dependem desse trigo, isso pode também com o tempo, e aí só com o tempo a gente vai conseguir trazer para vocês. Pode trazer alguns impactos, mas se vocês tiverem ouvido falar o termo baixas, tal, é só aqui um jargão militar, mas é importante. Baixa não é morto, baixa é o soldado incapaz de competir, doente, ferido. Ou morto é baixa porque não está na linha de frente. Seria então 1.000 ucranianos, 3.000 russos. Claro que a Rússia não divulga os números, então a gente só tem o lado da Ucrânia nessa história, a divulgação ucraniana, o que não quer dizer que a gente tenha certeza dos números, mas é o número que circula na grande mídia, né, Rhodes? É o que a gente tem de ferramenta para trabalhar.
Exatamente. E um último ponto. Alguns questionamentos chegaram que nós menosprezamos o impacto de sanções econômicas. Pois bem, nós podemos citar vários exemplos na história de países que sofrem sanções econômicas há décadas e estão aí.
Exatamente.
Então não é que a sanção é que a gente menospreza o impacto da sanção econômica. É que sanção econômica em cenário de guerra é uma medida paliativa, não é uma medida decisiva, né, Daniel?
Não, e aqui, gente, não é só a nossa visão, essa é a visão. A OTAN, o Jens Stoltenberg, que está ficando famoso, que é o secretário-geral da OTAN, ele falou, sanções demoram. O Biden falou, sanções demoram. Então não é que a gente está dizendo, sanção não funciona, é que se você quer que a Rússia saia da Ucrânia hoje, não são as sanções que vão causar isso, porque o efeito das sanções demora para ser sentido. Essa é a opinião do Biden, da OTAN, dos maiores especialistas
do mundo. Tem país há 60 anos com sanções econômicas e que está aí. Então esse é o ponto, não é que a gente menospreza, que a gente dá uma dimensão real. Sanção econômica, o Daniel tem um vídeo ótimo aqui no Daniel sobre sanções econômicas, não é amanhã acabou tudo, não. Não é assim que funciona o capitalismo, né? Mas enfim, só essa observação. Bom, Daniel, encerramos por aqui essa edição do HO Notícias de 26 de fevereiro de 2022. Amanhã, às 20 horas, voltaremos com o resumo do dia, as informações e, quem sabe, notícias melhores. Agradeço a presença de todos, batemos 1.000 espectadores aqui, muito obrigado. Dani, obrigado. Ari, obrigado aí dos bastidores. E semana que vem, né? Porque amanhã é semana que vem, né? Porque domingo é o primeiro dia da semana, né? Por isso que segunda-feira chama segunda-feira e não primeira-feira. Então estaremos aqui domingão às 20 horas, tá bom? Valeu, Dani. Deixo para você aí o encerramento do nosso HO Notícias.
Meu querido, eu que agradeço também. Sempre um prazer dividir aqui o tablado contigo, nosso tablado online. A Ari, que está aí no chat também, todos vocês. Amanhã a gente volta um pouco mais tarde, 20 horas do domingo, com o que tiver de novidade, trazendo essa abordagem para vocês. Então, se você está gostando, espalhe a notícia, avise aí quem tiver interesse, ajude aí também o nosso canal a atingir cada vez mais gente. A gente procura fazer essa análise um pouco mais centrada nos fatos, sem torcida. É evidente que a gente tem as nossas visões a respeito, mas quando a gente traz a notícia para vocês, é contrapondo as fontes diferentes, é mostrando friamente qual é o jogo político, né? Não é simplesmente um vai Ucrânia, não, vai Rússia e acabou. Não é isso, porque a guerra, né, não depende só disso, ela vai depender muito mais desses movimentos políticos. Muito obrigado a todos vocês, todas vocês. Nos vemos amanhã à noite, então. Hoje eu me despeço com boa noite e até amanhã. Tchau para vocês.